a minha. Oi, Noyers! Março é o mês que a gente já chama como mês da mulher, né? Porque a gente precisa ainda batalhar por tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente precisa de datas comemorativas e meses comemorativos pra marcar isso, né? E pra esse mês de março, eu pensei nesse bordão de uma puxa a outra e propus um encontro de mulheres que não se conhecem. Um match de amizade, sabe? E propus isso pra quem? Pra Natura, que é a nossa amiga nesses episódios especiais. Lembra que no episódio passado de Rapidinhas, eu falei do lançamento da nova fragrância da Natura, o Luna Ousadia? Pois já faz uma semana que eu só saio com ele e só recebo elogios. O pessoal nota quando você ousa, né? Luna Ousadia foi criado pensando nas mulheres que não têm medo de ousar, que conquistam seu espaço e correm atrás. A fragrância é marcante, autêntica e exclusiva. Enquanto você ouve o episódio, aproveita que tem promoção dele no site e com a sua consultora de beleza. E para esse primeiro match, eu gostaria de apresentar duas convidadas super ousadas para vocês. A comunicadora, pesquisadora musical e mãe da Rosa, Roberta Martinelli. E a também apresentadora, jornalista, podcaster, Amanda Ramalho. Amanda, esta é a Roberta. Roberta, esta é a Amanda.
Oi.
Oi, Roberta. Não faz cara de falsa, eu vou entregar, tá? Elas estão fazendo essa cara de oi, tudo bem? Mas ali no backstage, elas já estavam no tititi.
Foram 15 minutos, né?
Suficiente pra sabermos sobre vizinhos.
Incêndios.
Como assim?
É. Furos no teto.
Furos no teto.
Vocês foram muito a fundo.
Cachorro com asma.
Cachorro com asma.
Não tá vendo, eu sabia que ia dar. Ó, porque
Camila
que…
ficou excluída.
Ah, não participou. Ele,
você não faz isso com uma pessoa do escorpião. Você sabe que
eu
você
sei,
não faz
minha
isso
mãe
com uma pessoa…
Não, eu sei.
Ai, você tem mãe de escorpião. Eu sinto muito.
É.
Mas enfim, por que que eu resolvi juntar vocês duas? Porque eu fiquei… É, quando eu pensei nesse projeto, eu acho muito legal apresentar as pessoas. Porque o Noia, naturalmente, ele já faz isso, né? Quando vem convidados que não se conhecem. Você conheceu a Berta, acho que aqui, não foi? No
foi
Noia.
Na tua casa.
Na minha casa, que a gente…
Em 1382.
Cara, a Amanda é a primeira geração do Noia, entendeu? Ela gravava na minha casa ainda. E aí, você conheceu a Berta. Então, isso acontece geralmente no Noia. E eu acho muito legal. E daí, a gente pensou nesse projeto de apresentar mulheres que eu acho que vão dar match na amizade. Primeira dupla que eu pensei foram vocês duas, juro
que
por
amor.
Deus.
Obrigada!
De nada.
Aí, eu fiquei muito curiosa pra saber por que que você juntou nós duas. Aí, eu fiquei… Desde que você falou que você ia juntar nós duas, aí eu fui ver se a gente já tinha tido alguma relação, né? Porque às vezes a gente tem e não lembra. Mas a gente nunca se falou.
Não, mas a gente se segue
gente
nas
se
redes
segue,
sociais.
Mas a gente nunca mandou inbox, tipo, ah, legal.
Não, não teve.
Nem uma reaçãozinha.
Nenhuma reação. Nunca mandei um coraçãozinho
nada,
apaixonado.
Nada, nem eu.
Aí, por quê? Eu comecei a fazer ligações na minha cabeça de pessoas que eu gosto. Que, sei lá, eu acho que são interessantes. E vocês surgiram na minha cabeça. Eu pensei, cara, Amanda, faz tempo que a Amanda não vem. Tô que puta, a Roberta também. E aí, eu lembrei do primeiro ponto. Que vocês duas têm uma questão com a hipocondria. Toda vez que eu converso com vocês, sem querer… Às vezes, nem é o tema do episódio. Você já veio nesse tema.
Já vi nesse tema com o Rica.
Não, acho que era o da Berta.
Ah, eu o acho Rica que também era… foi um match, maravilhoso.
O do Rica também foi um match. Aí, a Roberta, toda vez que vem, pode ser outro tema. Mas a gente acaba falando de doença, de remédio, não sei o quê. A Roberta, a gente teve um papo longuíssimo uma vez sobre piolho.
Camila, e como eu pensei nisso. Porque ontem chegou a notificação lá da escola que tem uma criança com piolho. Aí eu falei, vou encontrar a Camila. Será que eu tô com piolho? De novo.
Porque quando a gente se conheceu, a primeira vez, ela
tava com piolho.
Cara, que
legal! E a gente tirou uma foto meio próxima. E eu ficava assim, ai gente, será que ela tá pegando? Aí eu falei pra ela.
Gente, sabia que…
Muito bom.
Eu pensava, eu não tenho criança, né? Então não é uma coisa que acontece na minha vida. Eu pensei recentemente sobre a questão do piolho.
Como é que
ainda tem?
E eu que peguei, não foi minha filha. Eu que passei pra ela.
Você
então,
fica encostando
pega.
Em cabeças por aí.
Eu peguei piolho e passei pra Rosa com 9 meses.
De bebê? Nunca
vi isso. E aí não tem, pode passar remédio, pode fazer nada. Eu fiquei em pânico, gente. Não, eu descobri um lugar. Depois, se eles quiserem, eu faço a publi desse lugar.
Ela passou uma dica de um lugar que tira o piolho.
Com aspirador.
É, tipo um aspirador.
Não, é, resolve. Existe,
juro. Como assim, aspirador?
Eles passam um aspirador e suga tudo. Não precisa ficar tirando assim.
Traumático, aquele pente.
Ah, cara, a minha recordação de infância tem um pouco disso. Eu sentada no chão e a minha mãe com o pente.
Também.
E ela batia no álcool, assim.
Não, e minha mãe fazia eu dormir com vinagre. Vocês dormiam de vinagre?
Sim.
Dormia nossa, com touca de vinagre, porque matava eles. É. E aí, de manhã, passava
sabe
o pente.
Sabe uma coisa natural? Não sei, minha mãe passava.
É. Olha, chá você que tá vendo.
De carqueja, ou carquejo, não sei como se fala.
Óleo de melaleuca. Agora.
Mas é gostosinho.
É?
O carquejo.
Mas você tomava chá?
Não, é amargo. Então
é na cabeça.
Enxágua. E daí seu cabelo fica amargo. Daí minha mãe… O piolho também sentiu amargo. Eu
ele
acho que não faz
gosta,
o menor sentido.
Não faz o menor sentido. Mas eu acho que se você for pensar pela linha do amargo e daí a gente vai pra linha de gostos, de repente o piolho gosta do salgado. Porque a cabeça
é
tem
suor.
Olha onde eu vou. Gente, quem tem
será?
Nóia não pode deixar livre. Eu vou nesse
mas
ponto.
Não é a questão do sangue? Ou é da umidade?
Questão, eu sou uma boa hospedeira. Tipo, eu peguei piolho
sangue
adulta.
Doce.
Eu tive verme adulta.
Será que eu já peguei piolho adulta?
Eu sabia que ia acontecer isso. Vocês estão entendendo?
Olha isso.
Aonde
quando eu peguei
vai?
Adulto, eu comecei… Eu tava amamentando na época. E a minha cabeça coçava.
E você foi em um monte de médico e ninguém achava, eu
quatro
lembro.
Quatro médicos não achavam o que que era. Aí, eu mandei pro meu chefe e falou assim… Tem uma médica lá na cidade da minha mãe, no interior, que eu não sei qual era a cidade. Que ela descobre tudo, ela é a melhor médica. Manda… Porque eu comecei a ficar com umas picadinhas no pescoço. Manda uma foto.
Gente.
Aí eu mandei, meu médico mandou. Aí ela respondeu:
é piolho.
Aí eu falei:
meu
não,
Deus.
Eu fui em quatro médicos, não é piolho. Ela falou: tenho certeza que é piolho. É piolho, isso é picada de piolho no pescoço. Aí,
gente, mas que tipo de piolho é esse?
É, porque quando fica muito, eu acho,
o
né?
Grandão,
eu já devia
né?
estar com. Uma.
Gente, que loucura. E a gente se conheceu assim, ela com piolho. E aí ela saiu do. Descobriu que ela tava. E ela ficou na noia. E daí depois a gente foi analisar a foto. E a gente
pra
tá com a cabecinha.
Mas aí você não começou a coçar imediatamente?
Não,
eu já estou me coçando
meses.
Aqui, mas eu não posso.
Meses.
Total. Ela me contou meses depois, eu não peguei.
Isso é antiético.
Não, eu tentei.
Isso é antiético.
Não, eu já tava. Já tinha ido na piolho lá. Né? E eu não tentei não encostar muito, porque eu fiz com ela e fiz um programa com a Fafá de Belém, que também ela. E
você
ela...
passou piolho pra Fafá de Belém. Belém!
Isso eu não tinha contado
ainda.
Ah,
que horror! Gente, isso é crime?
A foto com
ela
a Fafá,
é
eu tô muito coladinha, mas não fui eu que colei, ela que colou, mas eu já tava com tratamento, vamos ver.
Mas a questão é: de quem você pegou?
Então. Aí.
Mas as pessoas falam que a gente pode pegar em qualquer lugar. A gente pode pegar no cinema, no ônibus, no avião.
Pode pegar.
E eu amo, porque agora vai virar a nóia da vida da Amanda.
Com certeza absoluta.
Além da hipocondria, que você viu, né? Que a gente teve que ocupar meio bloco.
Unidas
do
piolho.
Já acabou.
Camila. Hoje a gente encerra aqui. Obrigada,
Matura. O nóia era sobre piolho.
É, a gente foi falar de amizade, falamos de piolho. Mas além disso, vocês têm uma trajetória no rádio também.
É, sim.
E eu acho isso bonitinho. Vocês têm uma história com rádio.
Eu amo. Bom, eu sou rádio
você
total.
Você ainda tá,
eu
né?
Eu sou no rádio.
E quantos anos você ficou?
15.
Cara, 15 anos. Vocês têm essa
no
ligação.
No meu primeiro emprego.
Olha, ficou 15 anos no primeiro emprego.
É,
eu tô há 15 anos no rádio.
Tá vendo?
Mas é um lugar… Eu gosto muito, eu sinto muita saudade. Eu gosto do ambiente, de ler ali que tá no ar. E aquela adrenalina. E as pessoas de rádio são muito unidas. Fala, você é de rádio? Já, tipo, é de rádio.
Ah, esse também
não,
me pegou
e o rádio
muito.
Tem essa coisa… Eu acho meio de comunicação do futuro, o rádio. As pessoas falam, o rádio vai… Não, ninguém ouve mais rádio. Acho que as pessoas ouvem muito rádio.
É.
E rádio é mágico, porque você não precisa… Você tudo pode, né? Cabe tudo dentro do rádio, sem imagem, né? Quando entra a imagem, dá uma limitada no rádio.
Uhum.
Mas cabe tudo, é um mundo de possibilidades. Você pode criar 130 coisas. E bom, eu atendo telefone ao vivo, eu amo.
Eu amo isso, às vezes eu escuto você toda super paciente, toda fofa,
eu
muito
amo
legal.
Que teve uma vez que um cara ligou e fez assim: Roberta, tudo bem? Segura na mão de não sei quem, o que que é? Aí eu, ai meu Deus. Aí eu falei, é aquelas piadas, tipo Paula Tejano? É isso. Eu não quero cair ao vivo na piada. Aí ele, ele só repetia, você pega na mão, que é… Se pega. E aí eu falei, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, não era, era só, tipo, estamos juntos. Porque daí era fofo, era uma mensagem de amor, entendeu?
Só que você não sabe o que vem, né?
Não, e as pessoas ficam mandando meu celular, né? Tipo, os amigos com a Roberta, meu Deus, o que tá acontecendo? O que, que ele vai falar? O que, que ele vai falar? O que, que ele vai falar? E era só uma coisa bonita, mas eu fiquei… Eu criei tanta expectativa que eu achava que era um piadão e não era.
Então, isso que eu acho legal também de vocês, que vocês têm uma relação com o ao vivo muito forte, né? Que é diferente do podcast, que vocês também, as duas… Né, trabalharam com podcast, a Amanda ainda tem podcast.
É, eu acho que o rádio é uma… Aquela coisa, né, é a melhor escola. Eu acho que é a melhor escola, porque tem aquela coisa do branco. Você nunca vai deixar um branco. Então, se eu tiver aqui um buraco, a Roberta vai pegar. Porque a gente não pode deixar o ouvinte mudar
no
pra
silêncio.
Outra rádio. Tem uma coisa também de retomar. Então, De algum tempo, sei lá, 15 minutos, você tem que dar uma retomada no assunto, porque chegaram pessoas novas.
Uhum. Sim.
E também você não pode ser pedante pra virar a pessoa repetitiva. Então você tem que ser muito interessante no rádio.
Sim. E tem que estar ligada o tempo inteiro, né? E perceber o outro o tempo inteiro também. Quando você vê que ela vai dar uma ausência, você tem que entrar no lugar.
Sim.
É sobre preencher espaços, né?
Totalmente sobre.
Eu acho… Bom, eu amo rádio. E eu acho que tem um lance… eu faço rádio meio atrapalhada, assim. No sentido… Eu atendo o telefone, aí a pessoa não liga, aí eu não tenho o que fazer. Aí é isso, eu fico 5 minutos. Aí tipo, ah, gente, tem ninguém ligando. Alguém pode ligar? Será que acabou o quadro? Será que nunca mais eu vou atender telefone? Então, e não sei o quê. Isso, as pessoas começam a ficar em pânico, quem tá ouvindo, né? Aí fica todo mundo me ligando muito, achando que, que já era o programa.
Ela tá sozinha,
ela
coitada.
Ela tá sozinha. E realmente… Uhum. No começo, eu ficava panicada, porque eu pensava… Acabou. Né? Tipo, não…
Se ninguém ligar, acabou o programa.
Ah, as pessoas cansaram de ligar, eu não vou mais atender telefone, né? Se não querem ligar, não querem ligar.
Mas você atende, não passa pela produção?
Não, vem direto. Quer dizer, assim, a pessoa pega na linha e joga pra mim.
Maravilhoso. Isso é o mais legal. É. Porque às vezes, né, tem um negócio, fala, ah, isso aqui, desse já tem aqui, ó.
Já tá programado.
Vanessa de Piracicaba. Não, você tá… Ai, que emoção.
Não,
amo.
Aí semana passada, quando eu fui atender telefone, tem um cara que tem ligado muito, né? E eu peço pra ligar com moderação, só que ele liga muito.
Eu vou falar que eu era uma pessoa que ligava em rádio.
É, me liga um dia lá.
Ai, o quê? Claro.
Imagina a ligação de vocês, ia ser muito legal.
É.
Sim,
porque
quero.
São vozes muito do rádio.
Eu quero.
Aí vocês me avisam, eu tenho que ouvir.
Tá.
Tá,
me
eu
liga.
Vou ficar
emocionada. Eu vou ligar.
E aí, o cara ligou, e aí ele ligou e falou, Roberta, e o quê? Ele, você me bloqueou? Eu tô ligando o celular de um amigo, porque meu telefone não tá indo. Eu falei, não, eu não te bloqueei. Mas você tem ligado muito, a gente não tá te atendendo. Porque eu já te briguei com você no ar 2 vezes. E aí, agora
tipo
você tá ligando do celular
Sim.
do amigo pela 3ª vez, entendeu? Eu já pedi pra ligar com moderação. A gente não vai bloquear ninguém. Mas eu tô pedindo mais uma vez pra ligar com moderação.
Tem que dar uma bronquinha.
E aí, as pessoas ficam tipo, nossa, sabe?
E as pessoas, elas visitam a rádio, né? Os ouvintes. Então, você acaba conhecendo.
Conhece.
E é muito legal. E tem uns ouvintes icônicos que acabou virando, não amigos,
mas meio personagens.
Eu tenho,
né,
amigos, eu tenho grupo com alguns ouvintes, que chama Tia Lourdes, que sou eu, e as Pox, porque como eu não sei fazer nada, assim, tipo, ah, tem que pegar vídeo na internet, eles que fazem pra mim, assim, que eu não consigo. Aí eles
então,
me chamam,
pera, você ficou amigo desses
amiga,
ouvintes, vocês criaram um grupo.
Um grupo.
Que
tem
legal.
Eu e alguns, e eu tenho um ouvinte de Portugal, que é muito amigo, que quando eu fui pra lá, a gente se conheceu, e a gente fala todo dia, gente.
Mentira.
Todo dia.
Legal.
Que legal, rola amizade. Então.
Amizade.
É, rádio. E também, eu acho que o rádio, ele é companheiro, né? Você sabe que a Roberta vai estar ali das 9 ao meio-dia. Então, ela é sua amiga. Eu recebo mensagens, acho que hoje eu recebi mesmo uma mensagem. Até me fiquei mal, porque eu excluí, não considerei nem coração. Me senti muito mal. Uma pessoa que falou, nossa, eu te ouvi por muitos anos. E obrigado por ter sido minha amiga.
É.
E daí, eu horrível que sou. Você, por favor, que me mandou mensagem. Mil desculpas, eu sou sua amiga mesmo. Mas eu excluí sem dar um coração. E eu me senti muito mal por isso. Porque, cara, é uma relação. A gente cria relações. E porque… Você não sabe se a pessoa tá… tá sozinha e tem aquela coisa de rádio popular, alô, dona de casa. É assim mesmo, as donas de casa ligam pra ganhar Sim. chapinha. Sim. Eu amo rádio, melhor comunica, melhor veículo. Por favor, você tem uma rádio, quer me contratar, sente saudade? Eu sinto saudade, por favor. É, entre em contato com Camila Frender, que ela passa o meu telefone.
Eu estou
Obrigada.
Agenciando. Obrigada. Tá? Mas você falou uma coisa muito legal esses dias em algum vídeo seu. É, que estava relacionado a autismo, que era o tema do podcast que você estava falando. E daí você falou uma coisa que eu me identifico, que é quando tem mudança das coisas, é muito difícil. O programado é muito bom para você. E eu acho que a gente cria essa relação com a rádio. Que a gente sabe que aquela pessoa vai estar ali, aquela hora. Isso sempre foi fundamental no meu dia a dia. E eu percebo que os ouvintes, eles ficam muito desesperados quando o episódio sobe atrasado. Quando Sim. não vai naquele dia e tal. Dá uma sensação de conforto, né? Você… programar aquilo, eu vou até o trajeto, né, do trabalho ouvindo a Roberta e não sei o quê.
Sim, e eu tenho um lance bonito, eu acho, porque meu programa é de música brasileira, autoral, uma música brasileira muitas vezes que não é tão conhecida. Uhum. E é meio-dia, todo dia. E é o horário da escola. Então as crianças me ouvem muito. Então
Gente,
assim, tipo,
é
bloco de carnaval, eu tô no bloco. Aí a mamãe fala, filho, aquela é a Roberta Martinelli. Aí vem um menino assim, ó…
Ai, bonitinho.
Aí ele... Eu já te liguei, lembra? Eu sou não sei quem.
Aí eu lembro desse super. Dia. Lembro muito, nossa. E aí, tipo, liga uma criança. Liga muitas crianças,
que
né?
Que amor.
E aí, oi, Roberta, tudo bem? Eu quero ouvir Moana. Na Rádio Dourado, entendeu? E aí, beleza, vamos ouvir Moana. E aí, toca Moana, entendeu?
Demais.
E aí, vira uma… É muito divertido.
Elas são, né? Eu comecei a ligar na rádio com 15 anos. Então, as pessoas, elas… me falam, tipo… Teve uma fase que era assim… Ai, eu te adoro! Eu ia pra escola te ouvindo, não sei o quê. Que são as pessoas, minhas contemporâneas.
Sou
hoje,
eu.
Exato.
Eu falo
e
isso.
Hoje em dia, as pessoas… Meu pai te adorava! Daí eu falo, putz, que merda. Meu pai te adorava, meu pai é muito seu fã. Eu falo, não, eu tô fazendo outras coisas que não sei. Porque tem várias, né, pessoas que passaram, que te acompanham.
De que ano você é?
Eu sou de 86.
Que jovem.
É, jovem, eu sou de 81.
Eu sou de 81, mas eu sou modelo 82, que eu nasci dia 31 de dezembro, já vem com modelo do ano seguinte.
Você é bem finzinho, que mamãe.
Ninguém ia no seu nível.
Dia.
Ninguém e muita gente, né?
Mas era
Tem
sempre
fogos.
Festa.
Tem fogos.
Era.
Até os 6 anos, eu achava que
era
pra mim. Aí depois rolou aquela queda. E aí eu virei apresentadora pra tentar recuperar a autoestima perdida nesse tempo todo.
Nossa, isso é muito real.
Sim.
Acho que é total.
Eu
a
acho.
Gente aqui é uma coisa da
eu
validação.
É.
De se sentir pertencente.
Total.
Porque a gente precisa, né?
Eu pensava, por que meus pais, todo mundo se veste de branco, tem fogos no mundo inteiro.
É um ritual.
Meus pais tiram férias, a gente tá sempre num lugar legal, festa e meus irmãos nada.
Tadinhos.
Eu pensava isso, eu achava eles xoxados. Aí com o tempo percebi o quê? Que aquele tal de Réveillon era
não,
quem miava meu
nossa.
Aniversário. Aí com o tempo eu sempre comemoro do dia 30 pro dia 31. Dia 31 eu tô mini bravinha já.
Mini bravinha, muito fofa.
Tem um lance meio tipo, ah, chegou o Réveillon. E tem um lance assim, Roberta, parabéns, tudo de bom, feliz ano. E eu falo,
pra você também.
Ai, você
não
sempre
é um
tem
parabéns.
Que devolver pro
Você tem que
outro.
Dividir. O parabéns.
É um exercício.
A festa é nossa,
de
né?
dividir seu brilho.
É.
A festa é nossa. Agora, uma coisa que eu fiquei na noia quando eu pensei nesse tema, né? Fazer novos amigos, assim, depois de adulto. Não é uma ousadia?
Eu gosto.
Você vai bem?
Eu gosto, eu acho
Porque
que eu sou
boa.
Porque
tem muitas pessoas falando… Ai, agora… Eu vejo muito esse discurso na internet, assim. Ai, agora, depois dos 30 ou depois dos 40, eu não faço mais amigo. Quem entrou, entrou. Eu não tenho mais vaga de amizade. Eu fiquei muito com isso na
cabeça.
Eu
libero muita vaga.
Ai, eu também.
Ai, isso
e
é
as
bom.
Pessoas nem sabem. Acho que se tocam depois de um tempo. Depois que eu comecei a participar de podcast, comecei a me expor muito. Tem
ela
um negócio.
Reconhece a indireta, né?
É,
ela ouve
tipo,
e fala,
eu falo, putz,
mim.
Alguém que eu conheço ouviu isso daqui… Sacou. Mas tem que liberar também, né?
Eu libero, muita vaga.
E não é porque você estudou com a pessoa desde a quinta série, você tem obrigação de falar com ela pra sempre. Ou tem?
Não tem.
Não, zero, eu acho que não tem.
Não
eu,
tem.
Eu libero também.
Eu libero muita. E eu tenho muita vaga aberta, porque a liberação é grande, então vai rodando.
E vocês acham que vocês são boas amigas? Porque eu sempre fico nessa… Eu tenho crise o tempo inteiro, né, gente? O programa chama Noia Minha. Mas eu tenho noia, assim, desde o… Será que o meu pet gosta de mim? Imagina com amigo.
Eu me acho… Ai, gente, tô me achando hoje. O que aconteceu?
A autoestima dela tá ótima. Tá maravilhosa.
Nossa, não sei onde ser. Hoje eu tô num dia bom. Não? Às vezes eu oscilo, mas hoje eu tô… Eu acho que eu sou boa, amiga. Mas tem gente que não acha, né?
Mas eu digo boa, porque tem, existe uma manutenção que a gente tem que
regar
fazer.
Regar prantinha.
Regar prantinha.
É.
Eu sou boa, assim. Eu acho que eu trabalho muito.
Tá.
E tenho uma filha de 5 anos. Então, eu não tenho muito tempo disponível.
Uhum.
Mas eu sou aquela pessoa, assim, sei lá. Ainda mais quando a pessoa tá doente, eu mando doce, mando comida. Mando alguma coisa. Eu sou aquela pessoa que fica, tipo, aconteceu alguma coisa, aí eu mando não sei o que lá.
Isso é sobre como a gente demonstra o amor,
né?
Porque tem
várias
maneiras.
Se eu não tenho tempo, eu vou mandando as coisas, entendeu? Mas o ano… Fez 1 ano que eu briguei com uma amigona minha. E foi séria a briga, a gente nos fala 1 ano. E ela brigou comigo.
Ela tá entrando aqui,
meu
Deus. Perdão.
Na verdade,
que entra
na cura vai proporcionar esse encontro.
Mas você quebra o pau… Eu não quebro o pau.
Não,
eu só paro
eu
de falar.
Eu também.
Desapareço.
Eu ghosting.
Mas é muito forte
ghosting
isso.
De amizade.
Ghosting de amizade.
Eu acho o ghosting mais forte do que quebrar um pau.
Você acha?
É,
eu acho.
Desgastante.
Mas eu só sei fazer assim, não tô criticando. É como eu faço.
Mas eu não quero quebrar pau.
Eu também não. Mas as
não,
pessoas
mas
ficam
essa,
revoltadas.
Não é que eu quebrei… Não é assim, foi assim. Mas ela brigou comigo porque ela, não, ela acha que eu não sou uma boa amiga. Então eu acho que tem…
Então veio
ela brigou com você, mas você não brigou com ela.
Não,
eu
briguei.
Tem essa teoria sobre mim.
Mas veio da cobrança.
Não, veio assim. A gente tinha ido viajar juntas, a mãe dela tinha
isso
acabado de morrer. A mãe dela tinha acabado de morrer e a gente tinha ido viajar. Na viagem, a minha filha começou a ter 1000 coisas. Tipo, ficou inteira emperebada de negócio, tomava remédio, não passava. Começou a sentir uma dor na perna, não conseguia andar. Eu, hipocondríaca, já pensando em 1000 coisas, passei, assim, 20 dias
Camarão.
Na Argentina dos infernos. Tipo, indo em hospital, ligando
Pesadelo.
Pra pediatra, tomando remédio, segurando a Rosa no colo. Andando pra lá, andando pra cá. E ela tava junto, só que a mãe dela tinha acabado de morrer. E ela ficava meio… ficava nessa, sabe? Ficou nessa
tipo,
coisa.
Você não
e
vai
aí,
me dar atenção, porque
e aí,
eu tô passando
gente,
um momento.
Eu acho que eu nem vi, assim, nem percebi muito. Eu tava muito preocupada com a Rosa, de fato. E tava… Eu fico muito preocupada. E aí, quando a gente voltou de viagem… Ela começou a me tratar mal lá. E eu percebi que ela tava me tratando mal. Aí eu perguntei, por que que você começou…
Hoje.
Quando voltou, depois, quando eu tava contando aqui em São Paulo pra outra amiga, depois de uns 20 dias, eu pensei, nossa, ela me tratou mal. Deixa eu perguntar por quê. Aí eu perguntei, por que que você me tratou mal? E aí ela falou que eu tenho uma espécie de necessidade de estar sempre no lugar do protagonismo, que eu não consigo deixar outra pessoa. E aí…
Já odeio ela.
Ela me mandou… aí ela vai
depois
ouvir
certeza,
gente.
Depois a gente
vai
falar disso, tá? O já odeio ela me pega demais. Porque
tá
a gente gosta
da minha
dela.
Parte, Camila.
Não, tá
a
certo.
A gente detesta.
Porque
ela.
Eu pergunto pra todo mundo: a gente gosta dessa pessoa? Eu quero saber o geral.
Mas aí eu fico preocupada, porque ela vai ouvir, eu não quero que vocês não gostem dela, entendeu?
Eu mas
quero
eu
que vocês
tenho
gostem
acesso
dela.
A ela?
Não, mas eu acho que ela deve ouvir em algum momento. Alguém vai falar, vai chegar nela. Você sempre chega em alguém, né? Você chega, Camila. Você chega, você é chegadona. Mas aí o que eu acho é. Aí eu fiquei muito triste com o áudio e nunca respondi. E faz 1 ano e pouco que a gente nos fala, entendeu?
Nossa,
mas
bastante.
Mas eu não quero que vocês não gostem dela. Mas eu acho que a gente não vai reatar, mas eu não… Mas enfim.
Mas é triste essa morte da amizade, né? Eu fico meio assim… Tem pessoa que é livramento, que você ficou muitos anos ali numa
poxa,
relação
uma
que não tem retorno.
Mal a outra.
Mas tem gente que só… Parece que só a minha vida vai pra um lado e a vida da pessoa vai pro outro.
Sim.
E aí perde a conexão.
Mas não tem um lance assim, agora que você é conhecida, você não fala mais com as pessoas.
Pode falar palavrão?
Pode. Pra mim tá autorizadíssimo. A gente, no máximo, bota um pi.
Desculpa, na altura.
Mas então, eu nunca ouvi isso que você falou agora de agora que você é conhecida, agora que… eu ouço assim, por exemplo…
É que isso é legal.
Fala aí… sobre a Natura, que eu quero ver se eles te dão um perfume pra você me dar.
Ah, isso
as pessoas
muito,
falam.
As pessoas
muito.
Querem coisas.
Né?
Isso
então,
fala.
Tipo, ai, cara, fala aí a marca, daí você vai receber e você me dá o perfume. sabe? Coisa assim. Mas eu nunca senti uma cobrança do tipo… E teve uma vez, ó… Lembrei. Teve uma vez que, você não tem tempo, porque, né, tá o tempo inteiro tendo que postar e não sei o quê. E daí eu dei um… Não, para aí. Se, né, o meu amigo advogado, ele também não tem tempo, porque ele tá o tempo inteiro advogando. O meu amigo publicitário, ele também não tem tempo, porque ele tá o tempo inteiro no call. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, né? Não é porque você está assistindo o que eu tô fazendo, porque a gente não tá assistindo o dentista fazer a obturação e depois limpar e depois fazer um canal.
A gente não tava. Hoje em dia, a gente até assiste.
Até tem, né? Se quiser, se procurar bem no TikTok, acha. É. Mas né, não é porque eu tô fazendo a coisa, é que só eu não tenho tempo, né? Todo mundo é ocupado no geral, isso eu já ouvi.
Eu me culpo no sentido, às vezes, de não conversar. Porque eu acho que é isso, entendeu? Eu poderia falar, eu não acho que eu sou assim, não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu tenho dificuldade em discordar das pessoas. Eu prefiro sumir do que discordar. Tipo, se errar meu nome agora e me chamar de Renata, eu vou ficar assim, ó. Eu
te chamei de Renata?
Não.
Vocês são
caso
iguais,
você
erre. Eu amo.
Se você me chamasse de Renata agora, eu ia ficar tímida, preocupada de você perceber que você tinha errado meu nome, entendeu? Em vez de eu falar pra você, tipo, não, meu nome é Roberta. É só falar isso. Mas não, eu ia ficar meia hora assim, espero que ela não perceba, pelo amor, não percebe. Acaba logo esse podcast pra eu ir embora, pra ela não
perceber. Não, e daí fica com aquilo na cabeça e me manda um áudio à noite. Sabe aquela hora que a Amanda falou,
Por que não resolve na hora, entendeu? Às vezes eu sinto falta disso, tipo, faz um ano que eu não falo com uma pessoa. Por que eu não respondo e falo, isso, não acho isso? Acho que você
eu sou assim, eu acho que eu complico, porque eu não quero…
Você responderia o áudio?
Não, eu acho que eu tenho isso de fingir, ficar constrangido pelo outro numa situação que se resolveria super rápido.
É só falar e acabou.
Eu tenho isso de… Putz, isso eu já falei aqui. Na relação, sabe? Ao invés de eu virar e falar pro André, aquilo lá não gostei que você fez isso e tal. Eu fico com aquilo guardado e fico, não vou encher o saco agora também, tá tudo bem, tá?
Você espera.
Aí as coisas vão somando. E a hora que eu falo, eu tô tipo a Alane do Big Brother… Sabe, sai totalmente do contexto, assim. E eu fico 12 tons acima.
Também, eu sou aquela que briga. A gente tava falando isso de uma maneira incoerente. Sabe a pessoa que não tem coerência, ela briga?
Sei.
É a pessoa que não faz sentido, que não tem argumentos decentes. É a pessoa que viaja.
Não, eu tenho argumentos.
Eu tenho péssimos argumentos.
Mas eu fico, quando eu resolvo falar, eu fico tão… Eu já tô tão brava. Que eu falo de um jeito grosso, assim, e eu perco a razão.
Eu não gosto de DR, não gosto de discutir relação. Eu gosto de resolver sozinha, entendeu? Tipo, vamos cada um pro seu canto, respira, resolve, voltou, continua.
Não. Se tem uma coisa, tipo, não fique em silêncio, pelo amor de Deus. O que que eu fiz de errado? Você tem que falar.
Porque o Pedro, meu companheiro, adora conversar. Ele acha que a gente tem que desenvolver as coisas. Aí ele fica falando, aí uma hora fica o Pedro, a gente vai brigar se a gente continuar conversando. Eu não quero conversar.
O André fala
isso pra
mim.
Tipo, dorme que passa.
Você quer brigar? Deixa eu entender, você quer brigar?
Não, pra mim, dorme que passa, assim, vai passar.
Sei.
Se ficar ali, a gente fala, mas não precisa ficar falando tudo, vamos passando,
Mas aí você não começa a teorizar, eu fico teorizando.
Eu também,
não,
eu
antes
frito.
De dormir, falo, meu Deus, onde eu errei, o que que a pessoa tá errada. E daí você começa remapear a conversa. E daí você começa a conversar com a conversa. E você fala, nossa, eu deveria ter falado isso. Daí você fala, daí você treina.
Uhum.
Eu sempre treino, mas
eu
nunca
também.
Dá certo.
Não.
Mas na minha cabeça, na minha cabeça, eu arraso na discussão. Tipo,
quando sai da cabeça é o problema,
né? E tem uma coisa que, eu não sei se vocês já repararam, sei lá… A gente tem uma briga. Daí eu conto pra você. Daí depois ela conta. Normal. São duas histórias completamente
diferentes.
Tipo
amo.
Assim, Amanda, ela é super grossa. Daí você fala assim: nossa, ele foi tão horrível. Ela tá mal comigo. E Amanda, ela pegou na minha ferida, sabe? A gente sempre conta do jeito que a gente gostaria de ter brigado.
Aí você pergunta pra um casal, né, que se separou. A história do porquê eles se separaram é muito interessante, porque vem versões absolutamente diferentes. É muito raro. Eu amo isso, de fazer essa pesquisa.
É que a gente
assim.
Vive na gente, né? Eu fui outro dia eu tava com muita gastrite, não sei o que. Me indicaram uma médica que fazia um negócio chamado microterapia.
Olha lá, você já vai pegar a dica, Amanda?
Não, gente, é que eu além de hipocondríaca, não acredito em nada. Então, eu tenho esse problema, entendeu? Aí, ela…
O que é a microterapia?
Eu ia conversando com ela e ela ficava com a mão na minha barriga. Só isso. E aí, depois ela perguntou, mandou uma mensagem. Tá, você ficou bem? Tipo, fiquei.
Mas
igual.
É só isso?
É só isso. Aí… Só isso, juro, mas gente. Microterapia foi muito
do quê?
Doido.
Mas no sentido de terapia? Ela... de…
Ah, no sentido de terapia análise.
Então, eu achei que era microterapia, que ela era uma microterapia pequenininha.
Ah, eu também achei que era assim.
Uma agulhinha.
Que ela ia pegar muito pequenininho na minha barriguinha e fazer um coisinho assim. Mas aí eu acho que era uma micro de tamanho com a mão dela na minha barriga. Não sei, gente, não entendi até agora.
É tipo um reiki.
Eu acho.
Mas ela fazia perguntas, ela ia te levando num caminho de pensamento?
Ela falando
que
você é uma pessoa muito justa, você é uma pessoa… Só que eu sempre acho, assim, as pessoas falam, ah, mas ela acertou. Não, gente, todo mundo acha que é justo. Como ela acertou? Todo mundo acha que é justo.
É verdade. Eu nunca vi ninguém falando, ah, eu sou meio injusto
não.
e tal.
Todo mundo, você fala, meu, você é muito justo, você é muito forte, você é muito… Você quer as coisas do seu jeito, tipo, todo mundo.
É, aí, você enxerga muito a sua verdade.
É, então, fica essas coisas. Aí eu fico achando que, meu, é isso, a pessoa tá sabendo… O que eu acho é que a gente vive todo mundo dentro da gente, de si próprio. Então é muito louco, sim. A gente não consegue, não tem. Eu nunca vou conseguir contar a história. Hoje aqui, o que a gente vai contar como foi o Noia. Pra mim foi de um jeito, pra você foi de outro, pra você foi de outro. Talvez nem pareça o mesmo episódio.
Não teve a Vanessa Camargo peirando com o chinelo, vocês viram isso?
Não, chinelo.
Ela levantou, vou mexer num produto aqui, não me matem. Ela levantou, daí eu mostrou o chinelo, vou mostrar a caixa, tá? Eu tô vendo a caixa. Você tá vendo aqui…
Você viu isso?
Você tá vendo aqui e eu tô vendo aqui. Qual é a verdade?
Eu e a Vanessa, a gente tá muito conectada. E eu nem sabia. Ai, Vanessa.
Mas as pessoas que estavam na conversa, elas não entenderam muito.
Não,
né?
Ficou todo mundo assim…
Tá, mas o que tem a ver?
Não, eu tô vendo a fivela do chinelo. Ninguém conectou muito. Foi muito bom.
Que louco, porque eu acho que tem pessoas… Eu piro nisso, eu piro na verdade. Eu acho que existe a verdade, mas não existe.
Não existe.
Tipo, se a gente chamar minha amiga aqui, ela vai contar outra história. E talvez eu concorde com a história dela, seja qual é a história que ela viu.
Vocês são muito bons de mudar de ideia. Eu sou ótima, você me conta de um jeito. Aí depois eu vou ver outra versão, eu fico… Ah, então acho que é. Eu vou me inclinando super.
Eu acho que eu sou bem tendenciosa.
Eu também, eu vou no papo ali. Você me convenceu,
não,
eu vou
pode
linda.
Crer, né?
Não tem problema
em mudar de ideia.
Não, eu não tenho problema de mudar de ideia. Mas eu fico… Tipo, tudo que vocês falam, eu fico… Por que que ela falou isso? Ela falou isso porque ela nasceu, não sei aonde. Porque ela fez… Eu sou uma pessoa que fica… Enquanto vocês estão falando, eu fico… Ah, mas ela tá falando isso…
Sei. É, eu tenho também um pouco disso, de madrugada. Madrugada é insuportável.
Ai, de madrugada, tipo às 3. Eu sempre acordo às 3 da manhã.
Minha cabeça… Eu vou até te mandar mensagem agora, 3 da manhã. Porque
eu sempre tô online.
Quando eu acordo… Não paro.
Não parece que é a hora que eu tô mais coerente. O mundo tá silencioso, eu começo a processar tudo. Só que não é o momento. Eu faço até alongamento.
Eu tenho ideias de projeto, aí eu mando mensagem pro Bruno, coitado.
Ele responde?
Não, eu só falo não responde, mas eu pensei no projeto assim,
nossa,
assim,
quando
assado.
Eu mando às 8, eu fico com vergonha.
Ah, não.
Ah, vou mandar às 4 agora.
Ai, tadinho, ele tá aqui.
É, às 3 eu tenho boas ideias.
Porque senão eu esqueço, sabe? Eu tenho várias ideias. Quando eu escrevia mais…
Nossa, eu acordo
atormentada. Sei lá, na época que eu tô fazendo livro e tal… Vem muita ideia de livro e tal. E daí, eu sempre deixo um caderninho. E quando eu morava sozinha, que eu ainda não tinha alguém dormindo do meu lado… Eu ficava gravando áudio.
Uhum. Pra si própria.
Daí eu ouvia depois.
Não, eu se acordo à noite, eu já penso em doença.
Quê? Como assim?
Ah, tipo, será que eu fiz o exame, não sei o quê? Será que eu tô com alguma coisa e não sei? Será que…
Eu tô 100% saudável.
É,
será que eu tenho que fazer uma nova mamografia?
É isso.
Será?
É isso. Ai, eu acordo
fácil.
À noite,
dói
é isso.
Mamografia?
Dói, já fiz mil
você
vezes.
Você não fez ainda? Ah,
ai,
você é jovem.
Não pode?
Você é jovem.
Eu já tenho que fazer?
Quantos anos você tem?
Eu vou fazer 38.
Não, é depois dos 40, né?
Eu comecei depois dos 35, porque eu já tinha caso na família.
Eu comecei depois dos 35, porque minha mama é muito…
A
densidade da mama pedia.
Faz com 40.
Como assim, densidade?
É que… Pega aqui.
A gente já tá nesse tipo de intimidade. O médico aconteceu. Ela falou,
pô,
pegue
sério?
Aqui.
Sério? Eu tenho que fazer? Mas o ginecologista que eu nunca
não,
pediu.
Seu médico
então,
não pediu,
então,
não.
Tá tudo bem, a gente
mas
confia
o meu
no
pediu,
médico.
Aí eu fiz, entendeu? Porque
o meu pediu.
Tinha caso, então, na família.
É ruim.
É, dói.
Esmaga.
Mas é suportável.
É, de boa.
Eu fiz,
ok. Um pouco de medo.
Não, é nada de boa.
Não, a ressonância é muito pior.
Ressonância é difícil, né?
É mais chato a ressonância. Na mamografia você resolve em um minuto.
Ressonância é pânico.
E quando você se mexe na ressonância?
Não, e eu fui fazer ressonância. Eu fui fazer ressonância um dia e o moço parou e falou: senhora, tem que tirar o piercing do umbigo. Aí eu, não tenho piercing. Aí ele, então, o que você tem de metal? Aí eu, metal? Tem metal? Aí ele, senhora fez alguma cirurgia? Eu, ai meu Deus. Eu falei, eu fiz há 4 anos a minha filha. Será que esqueceram alguma coisa aqui dentro?
A cesárea, o smartphone
uma moeda.
Dela ficou aqui dentro.
Nossa, que em pânico. Aí ele, ah, então talvez não seja nada. E continuou, eu fiquei… na máquina de ressonância, eu vi bum, 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 bum. E pensando, engoliu um coisa, engoliu um negócio. Mas não sei o que era, não tinha nada.
Nunca
mas...
teve uma resposta.
Não, não
quando
saiu.
Quando eu era criança, eu engoli uma moeda. Daí o médico falou…
Meu Deus.
Engoliu inteira?
Inteira, né? Um pedaço
ela da moeda.
Mas como passou?
Não, então assim, foi a, o médico… Eu lembro, depois de anos, a minha mãe falou… Eu, com 7 anos, eu tive uma irmã. E daí… Pra chamar a atenção, eles falaram depois de um tempo. Não sei se eu faria isso. Só que demorou muito tempo pra moeda sair. Então eu ficava indo no hospital fazer raio-x. Se
não
ela
acredito.
Tava indo no caminho certo. Porque na semana seguinte, no Fantástico, passou uma matéria sobre crianças que engolem coisas.
Ah.
E daí minha mãe ficou mais noiada.
Lógico.
Porque o meu, sei lá, minha digestão demorou, sei lá, demorou uns 15 dias. O processo de uma moeda, sei lá, demora, sei lá, 4 dias.
Mas... Imagina a Roberta esperando a moeda sair.
E daí…
Pesadelo.
Não, ia ficar…
E daí eu, tipo, comia muito mamão pra fazer mais cocô. E daí… E, enfim, a moeda é uma questão da minha vida. Por que que eu falei isso? Porque por muitos anos eu achava que existia uma força superior que me fazia colocar moedas na boca.
Então, como criança, assim, você pensava isso?
Não, até adolescente, adulta.
Mas
jovem,
você põe
adulta.
Moeda na boca ainda?
Não, mas eu achava que… Como eu não entendi… Por que que eu botei a moeda na boca?
Você não entendia por que você fez isso?
Então, eu achava que tinha uma força.
Ah.
E daí, então, eu evitava o contato com moedas. Porque eu achava que
não
risco
corresse risco.
Exato, porque eu não lembrava do momento. Mas tudo bem, gente, não engolou moedas.
Passou,
e
foi uma fase.
Foi uma fase, mas eu tinha um negócio com a moeda que era meio místico, assim. Tipo, evitar… Porque eu sabia que em algum momento
Nossa.
Eu ia botar na boca.
É um trauminha que você levou. É um trauminha, gente.
É,
carrega trauminhas.
Mas aí, sei lá, algum médico falou que era pra chamar atenção. Porque eu estava me sentindo preterida, né? Porque tinha um bebê na minha casa.
Total.
Então, eu coloquei uma moeda e falei… Ai, gente, me levem no médico. Eu sou…
É, tem essa fase
eu existo,
da criança.
Né?
É.
Você vai querer mais?
Outro?
É.
Eu queria que a Rosa tivesse uma irmã de 5 anos gêmeas e que elas estivessem juntas na escola agora.
Mas não rolou.
Não rolou.
Tá.
É que fazer de novo, né?
É, eu também.
É,
eu
tá na fase de engolir moeda, se você quiser.
A Rosa.
É,
você
já ouviu essa história? Melhor deixar quieto.
Não, gente, pelo amor de Deus. Com a Rosa, eu piorei a hipocondria.
É, eu nunca fui muito tensa com as coisas. Por exemplo, eu nunca tive medo de avião. Mas depois que
Sim,
eu tive o Arthur, eu fiquei mais panicada.
Eu tenho esporadicamente. Sei lá, se acontecer algum evento,
eu tenho muito
volta.
Medo.
É, você
tem
sazonal.
Muito, né?
É um medo sazonal.
Eu tenho muito medo de
eu
avião.
Eu tenho agora, que sou mãe. Agora, outra coisa que eu fiquei muito fritando a respeito de amizade. Eu acho que a nossa infância, ela foi muito pautada pela rivalidade feminina.
Super.
Então a gente tinha na infância inimigas declaradas, né? Não era uma coisa… Vocês tinham essa coisa que você, sei lá… Implicava com a menina, brigava com a menina. E daí, hoje em dia, você olha pra trás e vê que era muito uma construção disso.
Não, e acho que a gente aprendeu isso, né? Que quando alguém não gostava de você, era porque ela queria ser igual a você.
É
porque ela
isso.
Queria não sei o quê, porque ela não sei o quê lá. E às vezes,
Inveja.
Ela só não gostava de você. Mas eu acho sim, acho que tem uma construção de pensamento nosso que foi quebrado só adulta. Se é que foi quebrado.
Se é que foi quebrado.
Se é que foi quebrado. Não, muitas vezes eu ainda…
Eu também,
sempre
acho.
Eu também
pego.
Eu também.
E não tô falando dos outros. Eu tô falando da minha
não,
parte
quando
também.
Você falou da sua amiga, não sei o que, eu falei, invejosa.
É, então, olha como
invejosa.
É a nossa reação. É
Ai,
muito
que horror,
doido.
Né?
Mas a gente pensa nisso, né? E eu fico até… quando eu tava contando da amiga, eu fiquei pensando, falei, nossa, gente… Será que a minha autoestima tá tão alta? que eu fico achando que, entendeu? Será que eu não tenho que dar uma baixada de bola e de repente eu sou só mais… De repente eu sou, às vezes, meio… ocupo de mais espaço mesmo? Eu sempre tenho esse pensamento duplo, assim. Eu falo, não, ela faz isso porque não sei o que, não sei o que lá. E depois de um tempo eu falo, será? Será que não sou eu? Eu sempre faço, será que não sou eu?
Eu faço pra mim também. Quando eu vejo que eu tô irritada com alguém… Eu fico pensando, por que que isso me irritou, sabe? Eu queria estar em algum lugar próximo a isso. É. Ela se realizou nessa parte que eu ainda não. Eu fico, sabe?
Você brigava mais com as meninas bonitas da escola? Tipo, às vezes eu acho que, sei lá, quando que era porque eu queria ser um pouco ela…
Sim.
É claro que eu pelo menos, sempre quis ser a bonita, né?
É, não.
Todo mundo, eu acho, né? Todo quer mundo. Ser a bonita.
E não, e na nossa regeneração, era muito desenhado a bonita. A gente tinha um padrão muito bem estabelecido. Não vou dizer que hoje em dia não tem padrão. Tem, mas a gente tem mais representatividade, por exemplo, na TV, né? Sim. Na nossa época não tinha isso.
Sim. É, que nem certo ou errado da capricho, essas coisas, né? Eu falava, eu nunca vou estar nesse grupo.
Sempre excluída.
É.
Eu tinha uma amiga que ela tinha a boca muito bonita. E ela ficava mordendo a boca na escola. E à noite ela passava hipoglose. E ela falava que esse era o segredo.
Morder a boca.
Arrancar a pele toda e à noite passar hipoglose. E eu ficava… passava hipoglose e ficava toda machucada, sabe?
Querendo.
E aí eu fico pensando… Se ela tava…
Será que ela falou isso por maldade?
Será que ela me zoava? Ou será que ela fazia de fato e pra ela ficava legal? Pra mim não rolou, entendeu?
Entendi.
Não, e mesmo isso, assim, quando eu era pequena, eu tinha 10 amigas na escola. E o apelido era Spice Girls. Aí as Spices.
As Spices.
Da qual eu fazia parte. Eu era uma das Spices.
Nelson.
Qual que você era? Eu era a Esportiva.
A Esportiva. Claro.
Acho que todo mundo
era. Todo mundo era. É porque quem era a
morena… Se você não era loira,
não era ruiva.
E você não era muito menininha.
É.
Você era a Esportiva.
Todos éramos.
E aí, tinha as Spices. E as Spices tinham um lance assim… Vira e mexe, elas brigavam… Teve uma vez… Sei lá, a gente tava na quinta série. Aí elas falaram, você não pode mais andar com a gente na escola. Porque você é feliz muito tempo todo. E é muito chato conviver com alguém assim.
Positividade tóxica na infância.
Regina Jorge, não é? Gente, que coisa horrível. A escola é muito horrível, né?
É horrível.
É,
e aí, eu fiquei sozinha no recreio durante 6 meses.
Horror, Regina!
6 meses?
Pra dar uma deprimida. E aí, aí eu pude voltar pro grupo.
Mentira, que elas fizeram
não
você
ficar
pra
baixo. Não sei se foi racionalmente,
baixo.
Mas eu ficava em casa chorando que eu não queria ir pra escola. Que eu não queria, que eu não gostava de ficar sozinha no recreio.
Gente, é
gente, que coisa horrível. Mas aí, como é que as Spice estão?
Elas estão juntas, as 9.
Mentira!
E eu nunca mais falei. Assim, falo assim, eu mando parabéns, elas me mandam mensagem.
Mas você
entra
no grupo?
Não falo, não encontro. Não sou das… Eram as 10, eu não sou das 10, elas são as 9. Se bem que acho que elas acharam uma substituta pra mim.
Entrou
não
alguém?
Da segunda formação das Spice.
Cai entre nós.
É, você era a primeira geração. Eu gostava mais
você
da sua
original,
época.
Você é original, é verdadeira, né?
Aí eu fiquei fritando numa coisa também. Primeiro que eu fiquei analisando… Tem essa fase, você falou das Spices. Eu imagino como era a minha turma, tá? Que todo mundo tinha… um corte de cabelo muito parecido e usava a mesma blusa e usava o mesmo tênis. Tem essa fase da vida que a gente é muito parecida. A gente precisa copiar o outro, parece que é pra ser aceita. E aí, eu fiquei sempre na esperança de que isso, com o tempo, fosse mudar. A partir do momento que a gente fosse falar de novos padrões de beleza e de, né, novas identidades e tal, que as pessoas iam passar por essa fase de uma maneira mais leve e não tão como foi comigo, não sei como foi com vocês, de… Eu olho uma foto, se eu estivesse nas Spices, cara, tava todo mundo com o mesmo topete, sabe, meio divididinho no meio, assim. Com o mesmo tênis, com o mesmo… E aí, eu fico nessa esperança. Ah, será que essa geração vai ser menos e tal? Aí, eu vou pro TikTok e aí eu fico vendo que tem as trends, né? E que é a mesma coisa, só que impulsionado. No que durava pra gente 2 anos o mesmo tênis, ou
sim,
3 anos o mesmo corte de cabelo. Agora elas, um dia elas estão messy, outro dia elas estão grunge, outro dia elas estão clean, outro dia elas estão mob, outro dia… E no fundo, é um movimento onde tá todo mundo continua se copiando e ninguém tem uma identidade tão bem desenhada, né?
Mas é difícil ter identidade pequeno, né?
Mas se você perceber quem era não só a menina, mas o cara também, quem eram os descolados, eram aqueles que tinham coragem de fazer o diferente primeiro. É daí que vem o termo It Girl. Ela não segue a tendência, ela é a pessoa que lança a tendência. E eu sempre andei no seguro, sabe? Eu nunca fui a que testava um cabelo, testava uma coisa. Era a copiazinha do que esperavam que eu fosse.
Isso do grunge. Eu achava que… Eu sempre achei diferente, né? Ah. Gostei de usar roupas diferentes. Porque eu achava que eu não pertencia àquelas pessoas. Elas não pareciam comigo e eu não conseguia. Eu lembro de uma professora de matemática. Ela falou assim, você não anda muito com as meninas, né? Eu falei, não, elas não têm os mesmos assuntos. Então, eu comecei a ter… amiga, mais tarde.
Uhum.
Tive, assim, na infância e tal. Daí, na adolescência, tive muita dificuldade de me encaixar nos grupos.
Uhum.
E daí, quando eu fui ter amiga adulta. Então, eu comecei a testar, né? O que tem que fazer? Eu lembro que uma vez eu fui numa uma amiga minha. Eu até rompi com ela. E ela nem ficou sabendo.
É.
Por causa disso. Porque ela era totalmente menininha, patricinha. E daí ela falou assim, a gente precisa fazer isso daqui juntas. É, vai lá na loja e descobre o tom do meu corretivo. Ela disse que foi numa loja.
Ah.
E daí ela falou assim, quando o cara estiver passando, você anota no celular. Tipo, celular Nokia. O nome do corretivo. Ah, tá bom. Só que daí eu sou lesada, eu não anotei.
Fritou.
Isso foi horrível, Brera.
O grande fim.
Eu fui um monstro, tipo, como você não fez isso por mim? Daí eu falei, realmente eu não sirvo pra ter amiga. Eu falo, ter amiga é isso?
É não comer um errinho, assim?
É, igual a isso, né? Ela não vai lanchar mais comigo, porque eu…
Mas é uma idade muito cruel, né, essa da adolescência. Porque é isso, você dá uma pisada… É como se a gente vivesse dentro do Big Brother, na adolescência. Que uma coisinha mínima vira uma coisa imensa.
Sim.
Então, se você tá com um tênis diferente, é motivo de piada. Se você comete uma mini gafe, fica uma coisa gigantesca. As emoções são muito intensas, eu acho.
Eu era muito tímida, pequena. Muito.
Jura?
Tímida, muito. Não falava em voz alta.
Você tá brincando?
Super quietinha.
Olha
super.
Que reviravolta, agora você vive da fala.
Totalmente. Eu era muito quieta.
Você também era super tímida?
Olá.
Sim.
Eu era de ficar escondida a perna da mãe.
Mentira!
Agarrada com a mãe.
Eu nunca fiz tererê, sabe tererê?
De vergonha de te olhar.
Porque eu tinha vergonha de ficar sentada com uma pessoa fazendo e as pessoas olhando em volta.
Eu não tá vendo como vocês são parecidas?
Sabe uma
coisa?
Tenho
razão.
Eu demorei muito tempo pra conseguir ligar pra cabeleireira. Pra fazer a unha. Porque eu tinha medo de incomodar a existência dela.
É, eu também.
E daí, hoje eu não faço a unha. Eu faço a unha, tipo, se eu não vou num casamento.
Eu faço de vez em quando também.
Eu não fazia assim.
Porque
anos.
Eu tenho medo da interação. E falou assim, mas o que eu tenho que fazer? Daí sabe o que eu faço? A minha técnica milenária é entrevista a pessoa. Então eu sei a vida de todas as pessoas que me cercam.
A gente tem que te seguir, fazer um pequeno talk show.
Mas eu faço
de
isso.
Sabia.
Tipo, daí eu não falo da minha vida.
Não racionalmente, mas eu tô sempre perguntando pra pessoa.
Porque pra não ter o buraco, eu falo, puta, agora eu vou ter que revelar o meu eu. Sabe, a gente tem um silêncio, vai ser constrangedor. Então eu prefiro, não sei o quê, mas você mora aqui perto, nananã.
Mas a associação de carisma, eu criei dentro disso, sabia? Porque você ir numa festa, eu me sinto na obrigação, a festa nem é minha, tá? Eu tô indo na casa da Roberta, porque é aniversário dela. E eu chego lá e eu me sinto na obrigação de entreter.
Eu também.
E aí eu fico exausta muito rápido.
Não, eu tenho de organizar também. Eu fui num show anteontem do Moreno Veloso, esses dias.
Ah.
E de repente eu vi, o garçom não tava achando a moça que ele tinha pedido a comida. E eu tava assim, levantei de onde eu tava, percebi que ele estava desamparado. Fui lá e falei, tudo bem? Ela tá sentada ali. Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Assim. Por que eu tô organizando a noite?
Alma de produtora, eu tenho também.
Mas isso do entretenimento, eu também. Eu acho que eu tenho que arrasar. Então, tipo…
É por isso que a gente cansa mais.
Você me chama por um karaokê, eu odeio.
Porque
mas eu vou performar um Charlie Brown Jr. que parece que eu tô muito arrasando.
Eu não vou. Eu
nossa,
tenho vergonha
eu vou.
Ainda.
Porque
karaokê,
eu vou ali.
Eu tenho vergonha.
Eu tenho vergonha.
Eu vou.
Eu acho que é uma das poucas
nunca fui.
Coisas que eu.
Você nunca foi? Eu demorei anos também pra ir, mas eu acho que
eu
tenho que ser a melhor.
Então, ai, mas você tem isso, você quer ser a melhor.
Ai, mas é horrível, porque eu não, nem
mas
quero.
Mas vocês têm isso, vocês querem eu ser as melhores.
Quero. Eu quero ser a mais engraçada.
A mais legal, mas imagina, a mais bonita.
Mas imagina, uma reunião cheia de pessoas como a gente.
Insuportável.
É tipo um puta conflito, né? Porque a outra canta, a outra fala, a outra entrevista, a outra dança.
Como é que vai ser? Ainda bem que a gente tá conseguindo gravar um programa.
Mas
né?
É que estão as três se mostrando, entendeu?
Cara,
a gente é mostrada, exibida.
Agora imagina se fossem as três, entendeu? Tipo, e só fosse uma de nós ser escolhida aqui. Será que a gente ia estar tão animadinha?
Ah, porque a gente ia estar sendo, sei lá, colocada à prova.
É,
julgadas.
Meio julgadas.
Não, aí já me… Putz, aí cai minha autoestima, vai
entendi.
Pro chão.
Me explica.
Se aqui, na verdade, a em gente tá apresentando. Gente. E aí, uma de nós vai ser escolhida pra alguma coisa. A gente tem que performar.
Não
puta,
consigo.
O performar, eu acho que
não
é o que acaba.
Não consigo performar. Tipo, se é obrigatório, eu não consigo.
Eu também.
É, também acho não difícil.
Já miou.
Mas eu sou uma boa planta também.
Eu não fico pensando como que eu seria se eu fosse entrar num reality show.
Eu não consigo não dar opinião, assim, sabe?
Ah, não. Eu
difícil.
Fico de boa. Mas aí eu dou opinião e daí eu viro.
Ah, não. Eu vou ser essa que.
Destemperada.
Vão achar que é planta até eu resolver falar
a décima semana.
E ser eliminada. Ser expulsa.
Ó, a hipocondríaca, o que eu penso que é legal o Big Brother, eu penso, ia ter uma câmera toda hora. Se eu tivesse um AVC, já ia alguém me socorrer rápido.
Não, você tá brincando,
Roberta. Eu penso
Roberta.
Nisso.
É muito absurdo.
Eu ia falar,
isso.
Nossa, ia ser tipo 3 meses de tranquilidade.
Como assim, tranquilidade?
Uma vez você falou isso. Não lembro que quando foi uma live, não sei, que foi um stories. E eu pensei, que gênia, Camila. O
que eu falei?
Que se você passasse mal, você ia fazer uma live pra te salvarem.
Ah, é. Não, porque eu tive um pânico muito sério quando eu separei do pai do Arthur. O Arthur tinha 1 ano. E aí eu tive um pânico de viver na casa pela primeira vez sem o pai dele. E aí eu pensava… É um bebê que tá comigo. Se acontecer alguma coisa comigo…
O que, que vai acontecer com o bebê?
Quanto tempo vão achar o bebê?
Eu penso isso sempre.
Sabe? Agora não, ele tem 6 anos,
eu
né?
Penso
então
ainda.
Ele sabe abrir meu celular, ele conhece a vizinha, desce na portaria. Ele tem mil questões ali que me tiraram essa noia. Mas nessa época, eu pensava isso. Se eu começar a ver que vai me dar uma sensação de tontura e tal, pum, eu ligo a live.
Mentira! Juro, eu não deixaria você
nisso.
Fazer isso.
Mas ela ia estar sozinha.
Eu ia estar sozinha.
Gente,
mas aí
pra
eu
pedir
combinei
socorro.
Com o Rosner. Aí, bom, daí eu tive o pânico de verdade.
Não, a Camila é muito hipocondríaca
essa
agora.
História,
esse é o moral da história.
Essa história é sobre amizade, fica ligado aí. Eu tive o pânico de verdade. O Arthur dormindo, era no meio da noite. Foi a primeira vez que me ocorreu isso. Falei, se eu passar mal… E aí? E eu morava no prédio da minha mãe. Esse é o fato mais ridículo de todos. A minha mãe tinha saído. Minha mãe nunca sai. Ela é pior que eu. Ela tinha saído essa noite, que ela tinha um aniversário de uma amiga e tal. E aí, eu me vi ali, sozinha, sem a minha mãe. Sem o pai do Arthur, separada, com o bebê. Aí, começou a me dar um negócio. Aí, eu peguei, mandei mensagem. Liguei pro Rosner, ele não atendeu. Ele estava socorrendo uma outra amiga dele, que também estava com pânico. E aí, ele me escreveu. Já te ligo. É urgente? Eu falei, acho que sim. Melhor ligar. Aí ele, ai meu Deus, oi amiga, o que que foi? Eu falei, amiga, eu tô tendo um pânico e não sei o quê. Ele, peraí, que eu já tô indo pra aí. Aí ele chegou, ele e a amiga, que é a Renata. Que
a
é uma
outra
amiga
panicada.
Nossa. E aí ficou as duas rindo, porque as duas estavam as duas panicadas.
Rede de apoio.
Rede de apoio, cada uma com a sua loucura. Aí, ficamos sentados na sala e, bom, pedi uma pizza, comemos. E aí eu combinei com ele que todos os dias… Ele ia me ligar às 8 horas da manhã, pelo tempo que eu precisasse. Se eu não atendesse,
ele ia lá.
Aconteceu alguma coisa. Se eu atendesse, tava tudo bem, vida que segue. E aí, por uns 7 meses, e isso é prova de amizade.
Isso é amizade.
Ele me ligou todos os dias, às 8 da manhã. Eu estando com o Arthur ou não, o que eu achava mais bonitinho. Porque às vezes o Arthur tava na casa do pai, e mesmo assim, dá vontade de chorar de lembrar. E mesmo assim, ele me ligava. Oi, bom dia, tá tudo bem? E a gente criou uma rotina que a gente não percebeu, que eu acho mais bonitinho ainda. Que o Kodrek foi perceber anos depois. A gente até hoje se fala
de manhã
e a gente bate a agenda. A gente não trabalha junto, ele é estilista, ele faz vestido, não tem nada a ver. Mas é assim, oi, bom dia, e aí? Então, eu vou gravar, sabe, com a Roberta, com a Amanda, tal, às 11. Aí depois eu saio com o Bruno, aí eu vou almoçar em casa. Bruno, e você? Ele, eu vou passar na 25, que eu preciso comprar cristais pra bordar uma roupa. Aí eu vou na bordadeira, aí eu vou não sei o quê. Ah, então tá bom, então a gente se fala mais tarde. Eu acho que ele precisou, eu precisei dele nessa hora, quando o Arthur tinha um ano. E eu acho que ele foi precisar de mim na pandemia. Porque ele morava sozinho, ele ainda não tava namorando, não morava com o Marcos. E era um pontinho,
claro,
que linkava todos os dias. Aquela coisa que a gente acabou de falar, de a programação confortável. Uhum. Todos os dias a Camila vai me ligar nessa hora. E nessa hora a gente vai contar o que a gente fez ou vai fazer. Era muito fofo.
Muito.
É.
E você falou do pânico, né? Eu acho, desde que eu soube da existência do pânico, eu fiquei muito panicada. Porque eu nunca sei se eu tô tendo alguma coisa ou se é pânico. Ai. É, tipo, é ataque cardíaco, é pânico. É AVC ou é pânico.
Eu tive esses dias, eu peguei uma virose junto com a Luísa, minha enteada. O Arthur não pegou. O Arthur, acho que tava na semana na casa do Tui. E aí, eu não sabia ainda que eu tava com virose. E aí, eu não conseguia dormir e me dava uma coisa que eu não tava identificando o que era. E eu não tenho pânico há milênios. Eu virei pro André e falei, olha, você tá comigo há 4 anos. Mas eu acho que agora a gente vai viver o meu primeiro episódio de pânico com você. Porque eu tô me sentindo muito mal, muito mal. E ele, como assim, o que eu faço? Ele até falou, eu ligo pro Tui pra perguntar, pegar as indicações do ex-marido. E aí, passou um tempo, eu fui no banheiro e passei mal. Aí eu voltei pra ele e falei, achei que era pânico, porém é virose. Aí deu 4 minutos, a gente ouve a Luísa. Eu falei, realmente confirmou.
Virose.
É virose, mas eu tenho essa dúvida de sempre pensar no… mais chato, pra depois constatar que era uma coisa mais leve, né? Virose é uma coisa meio de boa.
Recentemente, eu estava na casa de… Eu e Vinícius, meu companheiro, estávamos na casa de um amigo dele, com a companheira dele, mais uma amiga. E sei lá, a gente estava esperando a pizza chegar, ouvindo música, tomando cerveja. E de repente, o menino dormiu. Daí eu…
No meio do papo?
É, eu não conheço ele direito. Daí eu falei, acho que ele tá dormindo. Ah, tem gente que dorme,
tem,
né?
Tem gente que pessoa, tem isso.
Sei lá. E daí a Camila falou assim, Luiz. Daí eu falei, meu Deus do céu, o cara
desmaiou.
Morreu. O Nossa. Cara morreu, meu Deus. Eu tenho que passar por isso? Eu preciso passar por isso? Eu nem conheço a pessoa, tô participando aqui de uma morte. E era isso que vinha na minha cabeça. Daí eu falei… Daí as pessoas, elas estavam muito apáticas. E eu sou apavorada, né? Eu falei, gente, vamos movimentar
você
isso.
Você destoando,
exato,
né?
Exato, né? Assim, tipo, daí eu falei, se fossem, né, minhas amigas, todo mundo estaria gritando, tendo…
Água.
Exato. Mas eu fiz isso.
Falei
assim… Cara, o que que você faz? Daí, tipo, eu não conheço a pessoa. Daí eu falei pra Camila, posso jogar água nele? Ela, pode. Daí, sei lá, ele afogou. Deu. Eu falei, ele beleza, fez, não, tá vivo,
tá dormindo.
E depois ele parou de responder. Daí eu falei, gente, tem que ligar pra emergência. Ninguém se manifestava. Eu falei, putz, eu não sou a pessoa com iniciativa, né? Eu falei, putz, vou ter que ter iniciativa. Daí eu liguei, né? Tipo, falei, ai, todos os telefones na minha cabeça, né? 180, 182, 192, não sei o quê, né? Daí liguei. Falei, moço! Atenderam, né? O bombeiro. Moço! Falei, ai, a gente tá aqui com um amigo, ele desmaiou, nananã. Ele tá respirando. Daí eu fiquei com medo, né? Falei, putz. Eu tava, não tava na viva voz,
não,
né?
Eu ia ter todos os medos. O medo de estar incomodando o SAMU.
É, que é uma questão realmente importante.
E de repente ele acordar e não esperar nada.
E daí eu… ele tá esperando. Daí eu ouvi aquilo e falei assim, eu não quero… Não quero falar isso, porque se ele não estiver respirando, eu vou ter que… Fui eu que verbalizei. Então o que eu fiz? Coloquei no Viva Voz e esperei ele perguntar de novo.
Gênia.
Daí, tá respirando. Daí, tá. Daí falou… Mas ele não volta, não sei o que. Então vai ter que fazer a massagem cardíaca.
Mentira, foi pânico.
Daí eu falei, meu Deus, massagem cardíaca. Daí, tipo, todo mundo se olhou assim. E eu já, tipo, meu Deus, massagem cardíaca. Eu falei, sei lá, a cabeça mastiça. Falei, Vinícius, você vai fazer. E Vinícius é muito lerdo, muito devagar. E daí… Tudo bem, ele acordou antes e tal. Daí a gente voltando, eu falei, Vinícius…
Mas o menino acordou,
ele
acordou, ficou
bem. Acordou, tudo bem. Tudo
e ele
bem,
falou
nada.
Alguma coisa? Eu durmo, eu sou assim?
Não, ele desmaiou, porque ele
ele desmaiou
ele
mesmo.
Ele comeu só meio PF e ele tinha passado o dia inteiro pedalando, não sei o que. É uma pessoa que não come, né? Ai, gente, vamos comer.
Comam,
se alimentem,
Deus,
né?
Nossa, eu tenho muito essa nóia.
Então
eu vivo comendo.
Ele passou mal. Só que daí, na volta pra casa, eu falei, Vinícius, como você ia fazer a massagem cardíaca? E eu assisto muita notícia,
eu
né?
Também. Eu também. Então, você não sabe?
Eu sei.
Eu também.
Então, daí ele falou: ah, eu ia fazer assim.
Não,
você
não é, tem que cruzar o dedo.
Costela dele, você ia matar ele.
É.
Iria virar um Irmãos Coen, né? É. Uma comédia de erros. Daí eu comecei a noiar nisso. De quanto as pessoas não estão preparadas. Porque as pessoas são muito tranquilas. Mas eu já vi muito na televisão. Eu sei como se faz.
Também.
Eu sei o movimento. Então, gente, vamos levar a sério. Porque a gente, as pessoas podem desmaiar. A gente pode precisar realmente disso.
É verdade.
Disso.
Do engasgo com criança.
Não, eu tenho pânico
disso. Nossa, já engasguei,
disso.
Já fizeram.
E também, funciona. Se você
funciona.
Sabe fazer,
é necessário.
Por que você não vai aprender? Eu sou muito do seu
então,
time.
Acho que a hipocondria, ela é importante também. Você saberia fazer uma massagem cardíaca?
Saberia.
Então,
saberia fazer desengasgo, massagem cardíaca.
Mas uma pessoa muito tranquilona, ela nem
mas
pensa.
Mas olha que ótimo esse match da amizade. Se a gente sair,
tá
a gente
segura.
Sabe que a gente tá segura.
É muito bom. Você não vai ficar abrindo uma live. Você não vai precisar abrir
não
live.
Não vai precisar abrir live.
Ah.
Se a gente fizer um grupo pra falar, tipo, ó, tô passando mal. Mas é que eu passo bastante mal.
Cara, a gente podia fazer
mas
esse
que
grupo.
Que tipo de mal?
Não, é que eu acho que meu pai morreu em outubro. Aí eu tô quase… Eu nunca paniquei de fato. Mas eu vivo na corda bamba do pânico.
Mas isso dá…
Ah, me chama. Eu gosto.
Então, como eu passei
que
várias
gosto é
vezes pelo pânico… Se você quiser me ligar quando você achar que você tá tendo, eu sei conversar.
Um amigo meu teve uma crise de pânico em Berlim. Porque, sei lá, né, fez fazer um passeio meio pesado, sei lá, Museu do Holocausto.
Ah,
e daí
entendi,
ele me ligou.
Tá.
E daí eu falei, não, respira. E agora ele adora viajar no mundo, ele tava acho que na Tailândia, algum lugar assim. E ele falou, meu… Tô tendo uma crise de pânico de novo. Qual aquela respiração que você me ensinou?
Ó, tá vendo?
Mas
as pessoas naturalmente buscam a gente, né? Vocês já perceberam isso? Quando eu tenho algum probleminha de… Eu tô achando que eu tô…
Sim.
Né?
Eu sou melhor em cuidado que… É isso, tipo, no avião, sabe? Eu fico pensando, se eu pudesse ajudar a aeromoça, eu não ia ter medo, entendeu? Se
mas
eu estivesse
pode.
Trabalhando, ela não deixa.
Você tem a coisa que falam pra gente fazer com a criança, que é pra ela se sentir útil.
É.
Da
se
autoestima.
É isso. Quando eu me sinto útil, eu tô… Se me colocarem pra trabalhar no avião, eu vou de boa.
Agora, vocês já moraram com amiga?
Já.
E aí, como
péssima
foi?
Experiência.
Foi
ah,
ótima.
É muito bom, porque a cara da Amanda péssima e da Roberta maravilhosa.
Péssima.
A gente se chama… Eu morei com a Maia, a gente se chama de Marilda até hoje, que era minha marida.
Ah.
Assim, tirando que ela não comprava papel higiênico, a gente morava em cima da farmácia, ela é Mara. Aí, a primeiro dia que eu fui morar na casa dela, foi assim, eu fui conhecer a casa dela, né? Ela falou, eu queria morar, sair de casa, não sei o quê. E o Pedro falou, eu tava começando a sair com o Pedro. Aí ele falou, tem uma menina que eu conheço, chama Maia, tá procurando alguém. Aí eu falei com ela, não sei aonde, que não tinha Instagram nem WhatsApp na época. Sei lá, acho que eu devo ter ligado. Enfim, falei com ela de algum lugar, fui na casa dela. Aí ela fala, meu, eu acho muito louco, porque você chegou em casa, sentou, ficou lá de boa, fez um negocinho e falou, vou morar. Aí eu falei assim, você não vai conhecer a casa? Aí eu falei, não, gostei de você, vou ficar.
O que importa é
eu não vi
ela.
Nada, tipo… Aí quando eu cheguei pra morar na casa dela… Ela é de cinema. Aí ela falou, ah, vou pôr um filme pra gente ver. Aí ela colocou um filme, chamava Ligadas pelo Desejo. Aí eu pensei, será que ela tá me querendo?
Ai, eu nunca sei. Eu nunca sei.
A gente vem no filme às noites, as duas, Ligadas pelo Desejo. E eu tenho a mania, se eu fico muito tempo aqui e meu pé tá perto de você, eu começo a futucar você, assim, sabe? E ela falou, e a gente… Eu pensando, ela tá me querendo. E eu futucando ela com o dedão do pé. E ela pensando, será que ela tá me querendo?
Ai, eu sou péssima.
E as duas nesse
e ninguém
clima.
Queria.
Não, a gente não
Sim.
se queria. Aí a gente brinca até hoje, toda vez. É tipo, é Marilda, Ligadas pelo Desejo. A gente é Ligadas pelo Desejo pra sempre.
Eu já fui num date sem saber que era um date.
Como assim, Amanda?
Sabe a Ana Paula Renault, do Big Brother?
Sei.
Então ela é minha amiga, né? Ela falou, tem uma amiga que quer te conhecer. Nanana. Eu falei, uma amiga quer conhecer. Normal, né? As pessoas querem conhecer as outras. Daí…
E era um date.
Daí ela, isso aqui, num blind date. Elas começaram a falar assim, gente, isso aqui é um date? Daí eu falei, não, achei que vocês só queriam tomar um drink. Daí eu falei, não,
e ela
amiga.
Tava te agitando.
Eu falei, não, eu sou casada, nada a ver. Ela houve uma falha na comunicação ali, ela queria me conhecer. E eu falei, não, nada a ver. Daí, tipo… Daí ela me chama de blind até hoje, a menina.
Mas a vez que você morou com a amiga…
Péssimo.
Foi ruim.
Foi.
Acabou a amizade.
Não, mas voltou.
Ah, tá. Só o período que não deu certo.
É. Acho que são pessoas muito difíceis. Você é de Capricórnio. Ela é de Capricórnio.
Você é o quê mesmo?
Peixes.
Peixes,
então,
total.
Então, eu sou…
Você me acha difícil? É a nossa primeira crise já.
Não, não acho você difícil. Roberta... Mas se você perguntar isso várias vezes, eu vou achar.
Ela vai te chamar pra DR. Cuidado, Roberta.
Não, meu Deus, não. Não, a gente vai parar de se falar.
A gente vai embora e tchau.
É, ghosting. E daí, sei lá, a gente era muito próxima. E… eu não sei o que aconteceu, porque eu sou muito permissiva, né? Então, tipo, ah, tá ruim, tá bom, né? Mas aí você vai vendo que você começa a fazer concessões, concessões, concessões. Mas tenho certeza, chamar ela aqui foi, é uma outra versão,
é uma
porque
outra
a gente parou
versão.
De se falar. É. Sei que no, tipo, quando a gente terminou, eu já, tipo, já tirei ela do Netflix da família. E ela entrou, ela falou assim, cadê a senha? Eu falei assim, eu tirei você. A gente ficou
teve
muito…
Teve uma treta.
Teve uma treta absurda. A gente ficou sem se falar por uns 2 anos. Daí, na pandemia, eu falei assim, eu não posso, né? Daí você começa a ver outros valores. Eu falei, eu não posso ficar
brigada
com uma pessoa que eu gosto e tal. E se ela pegar Covid e morrer?
É,
eu
vou ter medo.
Tipo, se eu… talvez eu coloque uma noia nova na sua amiga. Se a sua amiga, que você parou de falar, morrer agora, você vai, né, no enterro dela?
Vou.
Vai, então, eu falava, mas aí, eu vou poder ir? É,
eu
ético.
Tenho liberdade pra
eu tenho
ir?
Liberdade?
Sei, sei,
e daí eu falei,
sei.
Não, eu preciso resolver isso
até
daí.
Porque ela já morreu, né, aí…
É.
Não, se ela morrer, não que ela morreu, imagina, pelo amor de Deus, não. Espero que não. Não, não, não morreu.
Vamos ver o Instagram dela.
Não, não.
Entrei, ver se ela postou.
Não,
ai,
não,
gente.
Ela tá bem.
Ai, eu sou assim, eu também tenho medo que as pessoas tenham morrido do nada.
Eu também tenho,
eu faço
mas
uma
não.
pesquisa ali.
Mentira, vocês são muito
claro,
malucas.
Claro, stalker.
Ai, que bom que eu juntei vocês. Porque não, eu sou a mais
light. Morrem.
Eu não tô dizendo que eu sou normalzona, mas perto de vocês duas, eu sou a versão light, não é?
Médio, ah. Eu acho médio.
Não, acho que pra você ter essa sensibilidade de unir,
ah.
Eu acho que não. Porque você observa, né?
É verdade.
Então, mas é muito ruim você molhar… Tipo, a sua amiga, você conheceu ela pra morar. A minha, a gente era a melhor amiga.
Já era,
então,
gente.
Daí tem uma liberdade de mandar um cala-boca ali.
É, fica folgada.
Cala-boca, não. É. E daí tem um limite.
Não, a gente era meio, tipo, tudo bem, vou fazer um jantar. Quer pra jantar? Quer
é, queria agradar.
Aí ela, não,
ainda.
Eu não janto. Aí eu, não, vamos jantar juntos. Eu aprendi, eu não sabia cozinhar. E aí eu resolvi fazer um frango. Aí fiz o frango, não chegava ninguém em casa. Que eu tava não começando a namorar o Pedro, ela tava começando a namorar o Bruno na época. Aí eu, gente, fiz um frango aqui, todo mundo. E eu, assim, gente, não tem pessoa que cozinha pior do que eu. Eu aprendi, a Bárbara Eugênia Cantora é mó cozinheira. Ela me ensinou a fazer o frango e fui executar em casa.
Uhum.
Aí cheguei lá, fui fazer, ninguém chegava. Chegaram meia-noite, eles brincam que o frango tinha virado um pombo já. Tava ressecado, não dava nem pra
eu
comer.
Teria comido.
Mas a culpa foi deles, não foi minha.
Eu também,
mas
comido,
a gente também chegou no
fez.
Limite dela esconder comida de mim, sabe? Ela colocava saco. Porque eu sou a pessoa que… A minha irmã tinha isso. A gente dormia no mesmo quarto. Ela escondia o chocolate. Gente, uma pessoa que esconde chocolate
não,
é uma pessoa
absurdo.
Mesquinha.
Não.
É.
E
não
daí,
pode.
Eu, não, gente, o chocolate é de todo mundo. Eu achava que tudo era de todo mundo. E daí, sei lá, daí ela. Colocava sacola na
comida. É, comunidade.
Ela colocava sacola na comida. Eu achava muito engraçado.
Eu dei muita sorte, porque eu morei alguns meses. O que aconteceu? Eu tinha parte da minha família do interior, né? E daí tinha essa amiga que morava em Itu.
Que eu conheço. Ficou,
não sei se essa você conhece.
É, não era daquela
a
época?
A Débora.
Ah, não, acho que não.
É, eu acho que a Débora…
É das Spice?
Não, é porque uma das Spices é irmã de um amigo dela.
É.
Né?
Ah, as Spice,
e a gente
né?
Se
sempre
de
presente.
A gente se conhece de adolescente
e
sem
você
saber.
Sabia que…
Que eu era uma Spice?
Não sabia. Foi revelado hoje pra mim a questão da Spice.
Cara, eu tô na bad, que a Spice tem um grupo.
É, até hoje.
Ai, eu odeio gente unida.
Eu também, eu fiquei com
poxa.
Raiva. Só vale a gente. Mas enfim, aí a Débora, minha amiga, morava em Itu. E ela veio pra São Paulo pra terminar a faculdade, transferiu pra cá. Eu morava sozinha e ela foi morar com uma amiga. Chegou lá, não deu certo ela morar com essa amiga. Aí ela quis pedir, perguntou se ela podia ficar na minha casa. E seria um período curto, assim, acho que eram 6 meses. Porque a irmã dela também ia vir pra cá e depois ela ia morar com a irmã. Eu falei, ah, pode vir, tem um quarto. Era um apartamento, tinha 2 quartos. Falei, tem um quarto sobrando. Você dorme aqui, mora aqui, beleza, legal. A mãe dela, acho que achou meio um absurdo ela vir pedir pra mim, sabe? Porque… sei lá, achou folgada, nanã. E era muito bom, porque a mãe dela chegava, vinha do interior visitar ela todo sábado. E ela chegava com uma caixa de comida pra casa. Então era uma coisa que eu quase não precisava fazer no supermercado. E a mãe dela trazia…
Um monte de
sabe,
coisa.
Milhões de coisas de pãozinho, nanã. Quando a Sorte. Débora foi embora, ficou um vazio, sabe? Eu falei, poxa… E entrou no, na minha, no meu trauminha de ser aquela que não tem um irmão… Que tinha a minha prima, que tinha
não é legal
o meu
irmão.
Primo.
Não.
Aí, quer
Você
dormir
tem
na minha casa?
Tenho uma irmã.
Tenho dois irmãos.
Ah, eu não tenho. Eu sempre fiquei meio assim, olha, tá vendo? A Débora foi embora com a irmã dela. E eu fiquei com quem?
Mas irmão não é hashtag união.
Irmão não é união.
Não
tá,
é.
Grande ensinamento.
Eu vejo,
é o ensinamento.
Eu vejo umas pessoas que falam, gente, não é possível você ser amigo do seu irmão.
Mas tem gente que é super
eu não
amigo
consigo
do
entender.
Irmão, né?
Não, irmão não é união mesmo. Fica a dica.
Tá bom.
Não, tipo, são pessoas diferentes.
Bem diferentes, porque normalmente cresceram na sua contradição, querendo te negar. Se
Olha,
vieram depois.
Você é muito
você
dela,
é mais
velha.
Eu também. E é isso, é sobre. Você é a mais velha, é muito solitária.
E você
solitária.
Tem mais duas.
Eu tenho dois irmãos, homens.
Ah, dois homens, tá. E você só tem mais um.
É, eu tenho mais uma.
Um eu nem tô falando, pra você ter ideia.
Eu vejo
grau.
Porque o pai do Arthur tem dois irmãos. E o Codré, que é meu atual… Tem duas irmãs. Aí eu vejo que sempre tem, né, uma coisinha. Até falando mais com uma do que com outro, né, então, mais assim.
Eu acho que a única licença poética de você ter um irmão é uma pessoa que você pode agredir fisicamente. De verdade. A única coisa que você pode…
Não, eu acho que
eu
ter
irmão… Eu não posso te bater.
É...
Eu posso bater na minha irmã.
Olha que doido. Não, eu acho que ter irmão é uma… É tipo um… Um HD externo da sua infância.
Eu acho que, eu acho que poderia ser. Eu acho que pode
Porque
ser. Acho que tem relações bonitas. Mas eu acho que é uma relação construída assim como todas as outras.
Sim.
E aí é bem…
Eu acho que depende da família também, né?
Só falei de tanta gente que eu briguei. Tem um monte de gente que eu não briguei, tá? Vou falar das pessoas que eu não briguei agora. Eu ainda não briguei com… Que eu começo a falar, né?
Mas assim, agora que eu apresentei vocês, tá? Vocês têm ideia de um próximo encontro pra essa amizade? Vocês têm planos?
Então, daí eu falho quanto amiga. Porque eu preciso que a pessoa faça a direção. Porque eu sou péssima de…
Ah, então o primeiro passo quem tem que dar é a Roberta.
Tá.
Isso já ficou claro.
Não, eu sou legal online. Mas na vida real…
Legal online,
mas eu acho
ótimo.
Que o encontro, ele super pode ser…
Online.
Pelo WhatsApp. Gente, eu não saio de casa. Eu não estou aqui pra ficar promovendo saída de pessoas agora do nada. Eu sempre militei contra isso, né,
não,
inclusive.
É saída de super difícil.
Mas eu digo, de repente, o nosso grupo…
Claro,
ou
com
trocar
certeza.
Informações. Ou, oi, Rô, tudo bem? Descobri uma doença nova. Olha que interessante.
Ah, não, isso
segue.
Com certeza.
Não, assim, eu
acho que
até
nesse...
sinto falta de poder falar com isso com as pessoas, porque parece que eu sou a negativa, a bad vibe. Tem gente que evita, né, situações bad vibe.
Tem,
então,
não quer nem falar.
É, não vou compartilhar isso com a pessoa, porque eu tô preocupada em primeiros socorros e massagem cardíaca, né?
É, deu match, gente. A gente pode notar que claramente aconteceu.
Não, e sintoma, eu tô muito boa nisso, de verdade. Eu acho que eu ainda tenho que fazer medicina uma hora.
E recentemente eu tive dengue, então eu tô bem.
Eu quase morri de dengue.
Ai, dengue é horrível.
Mas eu tive de internet. Nada, minhas plaquetas ficaram 20 mil.
Eu amo a pessoa que fala o número.
É, eu fui
ficaram
duas vezes no hospital
mil.
Só, mas eu fiz o teste, fiz o exame. Dengue é
terrível,
gente.
É
terrível. E é uma coisa também que eu sou noiada, negócio da água parada.
Eu também.
Desde criança. Eu verifico muito os vasinhos, porque
Pratinhos.
Vinícius adora.
Você teve agora?
Tive
faz
agora.
Pouco.
É,
faz,
eu tive
em
um
2015.
A minha
Nossa,
dessa
faz
nova,
um mês.
Essa nova.
Você pegou a nova safra.
A nova safra.
Tá.
Eu nunca tinha pego. E agora eu tô ligada que eu sempre tive, nossa, dengue hemorrágica, não sei o quê. Olha que legal, né, pra terminar o programa.
É, vamos terminar assim, né, nesse
a minha
climinha.
Dica é,
vamos
o problema
um
da hemorrágica é na segunda vez. Então, eu já tô preparada. Você
eu tomei vacina.
Ai, você tomou? Então, não, eu tenho que… Eu
não,
já...
que é, não que… Não, assim, acho que vai me proteger mais. Porque eu já tive uma vez e agora eu tomei a vacina.
Mas eu não posso ainda, porque tem que esperar seis meses.
Tem que esperar seis meses.
Então,
e tá
tô...
em falta agora também.
É, eu tô na lista de espera de uma farmácia aqui na Avenida Sumaré.
Elas terminam dando essa diquinha pra você de dengue. E pra gente terminar, vocês são, assim, comunicadoras, né? Mas assim… permeiam por vários veículos e meios de comunicação e tal. De toda a trajetória de vocês que eu acompanho há muitos anos e é muito bonita, qual mudança de carreira vocês acham que foi a mais ousada?
Bom, eu estudei direito.
Já começou no nosso.
Fiz 4 anos de direito, trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas,
gente,
muitos
que
anos.
Que legal. É bom, porque já tem uma amiga do jurídico.
Gente, ainda
mas
tem essa consulta.
Mas eu não entendo nada, quase nada. Eu era muito ruim. O Cícero falava pra mim, que era meu chefe no tribunal, falava…
Roberta vai ser cantora, você tem uma voz bonita.
Que ele, ousado da parte dele falar isso pra você.
E aí, eu saí do direito, fui fazer teatro, saí do teatro. E aí, enquanto eu tava fazendo teatro, eu fui fazer… Queriam que eu desse aula de teatro, acabei fazendo faculdade de rádio e TV pra poder dar aula de teatro. Uhum. E entrei no rádio. Eu acho que isso foi a coisa mais ousada e transformadora. Eu dava aula de teatro numa escola, eu tinha 27 anos, eu tava morando com a Maia… E aí, meu chefe falou pra mim, Rô… Meu chefe, nem era meu chefe, né? Era um cara, na época. Falou pra mim, o Weber, você não quer vir pra cultura AM ser estagiária? E eu falei, quanto ganha estagiária? Aí ele falou… aí eu falei, ih, mas não dá pra pagar nem meu aluguel. Aí ele falou, ah, mas é o que eu tenho de vaga. Aí quando der, eu te coloco no microfone. Aí eu falei, tá bom. Aí pedi demissão e fui pra lá.
É,
e fiquei 9 meses…
Uso demais.
Fiquei 9 meses… Sem pagar o imposto da empresa lá, sabe?
Sei.
E a contadora. Porque eu não tinha
nossa,
dinheiro.
Nossa, contadora parça.
É. Depois eu paguei, né? Quando eu fui ver o boleto, tava bem… Mas foram muitos anos depois, né, que eu paguei. Mas acho que essa foi a coisa mais ousada, assim. Porque foi…
Uma virada mesmo,
foi uma
né?
virada. E que determinou tudo, né? Que
sim.
Depois é o que eu fiz, é o que eu faço.
E você, amiga?
Ah, eu acho que eu sempre trabalhei em rádio e… E era uma coisa segura para mim, né, de conforto, de saber o meu horário, etc. E eu acho que ter, acabar saindo, né, pedindo demissão, foi a minha maior ousadia. E criar um podcast, né, porque rádio é o meu veículo, eu tenho certeza absoluta, é a coisa que eu mais amo, sabe, é comunicar, é falar. E eu acho que a coisa que eu sei fazer melhor, sabe? Ah, Amanda, você é boa no quê? Eu sei falar. Uhum. Fala aqui, Amanda, eu vou falar. Eu vou preencher os brancos, né? Mas… E entender que eu poderia ser algo além da estrutura que eu trabalhava, né? Porque você fala, aqui eu funciono nessa estrutura. Será que eu funciono sozinha?
Sim.
Então, acho que, tipo, foi essa… Eu preciso entender… que eu posso ser mais do que uma peça. Então, acho que sair daquilo e falar, não, eu gosto de falar sobre isso, eu quero falar
um
sobre isso.
Um projeto seu mesmo, né?
Eu acho que foi uma maior ousadia.
A Rosa, minha filha, a gente tava… nas férias, e ela descobriu que ela tava com uma amiguinha, que era filha da Pitty, cantora.
Sim.
E aí, ela falou pra mim…
Mãe, sabia que a mãe da Madalena canta e você só fala?
Aí eu falei…
Só fala!
Aí eu falei, sei, Rosa, eu sei. Aí ela falou, eu queria que você cantasse no rádio, não falasse. Aí eu falei, mas a mãe da Madalena é a mãe da Madalena, né? Tipo, não é qualquer cantora, querida. Eu falei,
muito
não dá,
bom.
Mamãe só fala mesmo.
E é isso,
isso.
Eu lide com
é isso.
É isso,
né?
Muito bom.
Falantes demais.
Somos falantes. Falamos,
sim,
hein?
Falamos.
Nossa, arrasamos.
Falaria mais.
Eu também, mas a gente tem que encerrar, infelizmente. Ó, amei. Tô muito feliz de proporcionar esse match, tá? Eu espero que
obrigada.
A gente faça nosso grupo e continue aí nessa
não,
linda
gente,
amizade.
Esse grupo vai ter tanto problema,
vai
meu
ser uma
Deus
loucura.
Do céu.
Ai, bom, porque finalmente vou poder mandar link de coisas, doenças novas,
ninguém
sintomas,
vai ficar,
vacinas.
Né, sozinha, assim, falando, nossa, isso aqui eu não vou responder, não. Vão vir
a solidão
links.
Da mulher hipocondríaca.
A solidão.
Precisamos falar sobre
falamos
isso.
Falamos sobre isso hoje. Obrigada a você que ouviu a gente até agora, ou assistiu a gente também, que esse episódio também está disponível em vídeo. Vai lá comentar no @noiaminha o que você achou e contar pra gente aí qual que foi a sua maior ousadia, tá? Um beijo, tchau, até semana que vem, que tem mais programa com a mesma temática aí de match da amizade. Tchau, beijo, obrigada. Tchau,
beijo.
Meninas, obrigada.
Beijo.
E eu quero deixar aqui o meu muito obrigada para a Natura por apoiar o Noia durante esses episódios especiais de match de amizade. Luna Ousadia já deu um match certeiro comigo e com as nossas convidadas. Então, além de entrar no site, ou conversar com a sua consultora de beleza para saber mais sobre a promoção da linha Natura Luna Ousadia. Participe também do desafio que tá rolando lá no TikTok da marca e compartilhe as suas top 3 ousadias. É simples, você só precisa marcar @NaturaBrasilOficial na legenda do vídeo, utilizar a trilha e o sticker oficial da campanha. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.